Agora são 9:34. A gente vai falar agora sobre o futuro que está em construção, sobre a geração beta. É, quem nasceu a partir de janeiro de 2025 já é geração beta. E para conversar com a gente sobre este assunto, nós estamos ao vivo com o psicólogo André Sena Machado. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado por me chamarem, vamos conversar.
Então, André, fala pra gente, primeiramente, o que é a geração beta, né? Quais são os desafios e oportunidades para quem nasceu a partir de 2025?
Bem, né, então, como você mesmo disse, a geração beta são... É o nome, né, que foi dado, a gente tem geração Z, geração Alpha, né, geração X, e agora a gente chegou na geração beta, que são as pessoas que nasceram a partir de janeiro de 2025. E vão ser bastante os desafios, né? A gente já está vendo com as gerações anteriores, geração Alpha e tal, quão desafiador é você crescer com... tendo a tentação de um celular, né, à sua disposição o tempo todo, e como que os adventos da tecnologia estão fazendo as situações corriqueiras do dia a dia serem um pouco diferentes, né? O que a gente estima é que vai ser uma geração que vai sofrer bastante com ansiedade, né, e com desatenção, pois a exposição a toda essa tecnologia, né, ela pode, de certa forma, atrapalhar aqueles processos mentais que não são muito rápidos, né? Hoje em dia tudo é muito rápido. Você tem uma dúvida, você vai na internet, você tira a sua dúvida, né? Então, é uma geração que, de certa forma, vai estar sendo treinada desde cedo para operar no curto prazismo, né? Isso daí vai trazer desafios, assim, bem grandes para eles.
E quando a gente fala dessa geração, essa questão da tecnologia e toda essa rapidez, a gente sabe, como você disse, que gera toda essa ansiedade. Mas quando a gente faz a comparação com as gerações passadas, qual que é a principal diferença? Por que nas gerações passadas não se tinha tanto essa ansiedade? Onde era canalizado tudo isso? Qual que é a principal diferença entre essas gerações?
Perfeito. Acho que são vários fatores, né? Quando a gente pensa assim, gerações passadas, são muitas, né? Então, quando a gente pensa em geração, por exemplo, dos nossos avós, eles tinham uma situação um pouco economicamente muito distinta, né? Era relativamente mais fácil você seguir aquela receita de bolo, estudar, fazer uma faculdade, de repente conseguir um bom emprego, né? Um bom cargo público. E hoje em dia está muito saturado esse mercado. Então, eles vão chegando numa situação em que a festa já está lotada, né? E eles não chegaram cedo, né? Já as melhores cadeiras já estão ocupadas. Então isso daí já começa desde cedo a dar uma certa ansiedade para o jovem. Ele vê que o mundo está, de certa forma, lotado e não tem tanto lugar para ele. E não vai ser tão fácil para ele quanto foi no passado. Além disso, a gente está tendo, de certa forma, uma perda, né, das capacidades cognitivas, na medida que a gente coloca máquinas para fazer elas por nós, né? Eu acho que o maior desafio, na verdade, da geração beta é como que eles vão lidar com inteligência artificial de uma forma que ela agregue e não só, né, faça as pessoas esquecerem como se pensa, né?
Mas quando a gente fala também de toda essa tecnologia, futuro, existem muitas oportunidades. Não é só o lado ruim de você nascer numa geração tão tecnológica, né? Do que a gente está falando nesse sentido?
Olha, eu acho que essa geração, eles vão estar muito... De certa forma, eles estão nascendo na hora certa, né? Porque, por exemplo, a geração beta... Ela não vai ter alguns dos problemas da geração alfa, né, que é toda essa transição de tecnologia, né? Sempre vai ter novas tecnologias, mas eles já chegaram, de certa forma, com a coisa um pouco consolidada, né? Eles vão estar ali no seu jardim de infância com inteligências artificiais maduras, eles vão poder ter, né, coisas assim que acompanham eles a vida toda de muito maior qualidade. Vai ser muito mais fácil de você se organizar, né? Se você conseguir fazer um bom uso dessas ferramentas, elas vão fazer a vida ser muito mais fácil. E aí a gente precisa, na verdade, de uma revolução na educação. Porque a educação funcionou muito bem nos últimos 200 aí, né, anos, mas agora, com essa situação nova, a gente, de certa forma, precisa aprender a pensar com essas ferramentas novas. Isso aí é uma coisa que vai ser testado nessa geração beta, né?
Uhum. Você tocou num ponto. Como que deve ser, então, essa questão da educação? Na escola, em casa? Como deve ser o comportamento dos pais?
Bem, em qualquer geração, né, você quer que seus filhos tenham autonomia, né, que eles sejam capazes de enfrentar problemas por eles mesmos, quer que eles tenham resiliência para poder passar por situações desafiadoras, né, passar por situações estressantes e não desistirem. E você quer que eles tenham uma boa maturidade emocional. E isso nunca vai mudar. O que muda é que agora os desafios para você chegar lá são outros, né? Redes sociais, todo esse conceito de você ter uma vida social online agora está totalmente estabelecido, não tem mais como realmente tapar esse sol com a peneira, né? Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar, ah, mas não se importe com isso não, tá online. Não, pô, hoje em dia, né, pelo contrário, é mais, tem que se importar mais às vezes com uma coisa que você botou online do que com uma coisa que você falou ali em público no grupo de amigos. Então, esse vai ser, de certa forma, os grandes desafios da geração beta. Um mundo muito mais conectado, um mundo que está sempre online, um mundo que não esquece de nada que ninguém falou, um mundo que você tem inteligências artificiais, talvez até a emergência aí de, né, carros que se dirigem sozinhos e eu vi que o Elon Musk estava fazendo uns robôs, ele já colocou alguns robôs garçons no restaurante lá que ele fez. Então vai ser um mundo bem diferente e vai ser um mundo onde vai ser mais desafiador você achar o seu valor por você ser um ser humano, né? Porque você vai ter todas essas ferramentas fazendo tudo que as pessoas fazem, então as pessoas vão ser convidadas a se reinventar, achar muito mais autenticidade, muito mais criatividade, né? E usar isso para se valorizar.
Olha que difícil, né? Porque então a gente passa de um mundo onde existia toda essa comparação entre seres humanos, entre colegas de trabalho, entre familiares, e agora a gente tem a comparação com as máquinas.
Pois é, e de certa forma é um admirável mundo novo. Ninguém sabe realmente como vai estar as coisas daqui a 25 anos. Será que a gente vai ter... É porque eu lembro que a Apple fez aquele óculosão de realidade aumentada, mas era uma geringonça não prática, né? Não dava para realmente você sair andando pela rua, o preço era muito proibitivo. Mas quem sabe daqui a 20 anos isso virou uma coisa comum e está todo mundo andando com óculos na cara, né? Então tem coisas que a gente não é capaz de saber exatamente como vai ser. Mas a certeza é, quem vai se dar melhor nessa nova geração beta é quem aprender a usar essas ferramentas a seu favor. Aprender a fazer inteligência artificial, trabalhar com você, em vez de só para você, né? Até que se você virar só um reprodutor ali do que ela está falando, você não está usando ela para pensar melhor, de certa forma, você vai ficar para trás. Então, eu acho que esses são grande parte dos desafios que vão vir. Como conviver com essas novas tecnologias e que impacto isso vai ter no psicológico das pessoas, né? De repente, você está conversando com a inteligência artificial o tempo todo. Como que isso vai afetar a sua criação de vínculos emocionais? Né? Será que você vai ter que aprender agora a destilar entre as emoções que você sente por pessoas e emoções que você sente pela inteligência artificial? Né? Vai ter novos desafios para a psicologia também. De certa forma, é um admirável mundo novo. Né? A gente tem que ficar de olho para ver o que as máquinas podem nos trazer, mas também o que elas vão nos custar.
E quando a gente pensa assim, parece até meio assustador, né? Pessoas que, eu já vi notícias sobre isso, estão buscando atendimento psicológico com inteligência artificial, mas aí você programa o seu prompt para ouvir aquilo que você quer ouvir, não aquilo que de repente fosse te confrontar para gerar esse crescimento. Então, a rede social também faz isso, você só consome aquilo que você quer consumir, né? Você só segue as pessoas que você quer ver, então você vive na sua bolha, você cria a sua própria bolha, né? E quais são os riscos disso? A gente falou da ansiedade, e tudo mais, mas quais são os riscos psicológicos disso?
Perfeito, hein? O risco óbvio, né, é que você acabe tendo uma percepção limitada da realidade, você não vai ter acesso a todo o conjunto de fatos sobre determinados temas, né? E você acaba fazendo parte desse processo aí de polarização, de radicalização, de opiniões, né? Você não participa de um real debate. Você só reforça a sua opinião já pré-estabelecida sobre o que quer que seja, né? E isso nunca é bom, né? A gente quer poder ter esse debate, mas isso daí, de certa forma, é um pouco uma coisa que a gente vai ter que aprender também como fazer aí na próxima década, porque isso é um pouco fruto da discussão online. Uhum. Na medida que as discussões migram mais para online, né, um pouco por conta do anonimato, né, estar por trás da tela, e um pouco por conta das dinâmicas de grupo de massa mesmo, as pessoas tendem a ficar mais polarizadas, tendem a dar opiniões mais radicais, tendem a, sabe, você, pela internet, você sempre quer provocar uma reação no outro, né? Então, e pela internet você vai fazer uma coisa ainda mais, né, exagerada para provocar aquela reação, porque você não tem acesso, né, totalmente às emoções da pessoa, você quer ver uma reação, e aí eu acho que isso daí contribui muito para essa situação atual em que as pessoas acabam se isolando em bolhas, né? Porque acaba virando um clubismo, assim, você está postando para ter uma resposta emocional, não para ter uma discussão real.
E dentro disso, a gente sabe que a gente está vivendo essa transformação, né? Como vai ser? A gente tem que acompanhar. Mas existem dicas, técnicas para um equilíbrio, para essa relação humana-tecnologia?
Olha, uma boa medida, né? Eu acho que em qualquer época, a frase do grande psicólogo William James, que é: para educar uma criança, passa ela a fazer três coisas todo dia que ela tem que fazer, mas que ela não quer fazer. Né? Eu acho que isso daí é um bom primeiro passo, porque em qualquer época, computador, videogame, né, você sempre vai ter uma tendência às pessoas quererem seguir o caminho do menor esforço. Então, se você conseguir desde cedo implementar uma disciplina, né, para ir além desse menor esforço, isso já dá uma grande mudança. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que elas, por exemplo, inteligência artificial, né, a gente tem ChatGPT, tem o Grok, tem várias alternativas, acabam sendo usadas para complementar a lei do menor esforço, em vez de realmente serem usadas para estudar ou coisa assim. Uma pessoa pode, por exemplo, sabe, quero estudar para um concurso, chegar e falar, pô, me dá 10 perguntas aí para eu fazer tipo um mini simulado, né? Mas muitas vezes as pessoas só vão naquela coisa assim, tipo, ah, o que é isso? Me explica melhor isso. E aí pega aquele parágrafozinho resumido, pronto, estou satisfeito. Então as pessoas estão percebendo que existe toda essa informação aí na internet e estão desengajando de elas mesmas saberem a informação. Ah, se tem ali para eu consultar, então quando eu precisar eu consulto, e o resto do tempo não me importa. A gente precisa mudar essa relação com a tecnologia. Não confiar tanto que ela sempre vai estar ali para gente, e usar ela para construir um eu melhor aqui agora, para depois, se ela não estiver aí, eu continuar sendo capaz. Né? Isso daí eu acho que vai ser o grande desafio psicológico da humanidade agora, com o advento da inteligência artificial e dessas novas tecnologias. Como a gente mantém a pessoa motivada para usar tudo isso para se transformar na melhor versão dela mesma, em vez de, na verdade, o contrário, virar uma versão pior dela mesma, que só depende do computador para tudo.
Acho que é interessante isso, porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida na reação, a gente vai reagindo às situações, né? E a gente não se concentra em realmente quem nós somos, identidade, como que a gente se vê e se enxerga de maneira real, né?
Pois é, essa questão de identidade, eu acho inclusive que vai ser uma coisa muito interessante de observar nessa geração beta, né? Com todas essas questões de você estar, de certa forma, sempre online, isso, aquilo, né? A gente já viu o impacto que isso está tendo na geração mais nova. Imagina a próxima que está por vir, né? Até os avós deles vão ter tido, né, contas das redes sociais e tal. Vai ser um mundo onde eles vão poder olhar as redes sociais dos pais, os posts dos pais. Então, é um admirável mundo novo que nós estamos entrando. E não existe uma receita perfeita para se proteger dele, né? Cada casa vai ter que achar aí o seu equilíbrio, mas, de forma geral, a gente sempre tem que ter isso em mente. Não dá para delegar todas as nossas capacidades mentais para a máquina. A gente tem que se esforçar para reter um pouco, né? Senão, lembra o que aconteceu quando veio o advento dos celulares? Hoje em dia ninguém lembra mais do que 3 números de telefone. Mas antigamente a gente lembrava 20, 30. Né? Então isso daí corre o risco de acontecer também e vai ser o maior desafio dessa geração.
Tá certo, André. Fala pra gente se tem mais alguma dica, alguma orientação, algum tópico importante para falar sobre este assunto.
Sim, olha, eu posso dizer que, especialmente no que diz respeito à saúde mental, né, pode às vezes ter uma fadiga de adaptação. Isso acontece já da nossa geração, né? Toda hora uma coisa nova, a gente começa a ficar, caramba, mais uma coisa para eu aprender, mais uma coisa para eu descobrir ali. Então, para contrabalancear isso, né, eu acho que a gente tem que ter uma atitude proativa na nossa saúde mental, sabe? Tentar fazer um detox, às vezes, de coisas digitais, sabe? Como se for pensar, pô, vou fazer aquela viagem, não fica o tempo inteiro no celular. Nosso cérebro não foi feito para ter esse tipo de contato constante, né? A gente tem que dar uma valorizada para o mundo que existe também fora das tecnologias. Isso é um desafio hoje já, né, para a gente, e vai ser um desafio ainda maior para essa geração que está por vir, né? E requer que a gente tenha bastante discernimento, né, para conseguir trazer essa estabilidade emocional para essas crianças que estão por vir, né? Ensinar eles a não produzir, né, coisas que vão se arrepender depois de ter colocado online, porque vai ser, né, cada vez mais cedo a exposição a esse tipo de rede social e tal.
Medir consequência e frustração, né?
Pois é. Sabe que tudo tem consequências, né? Então, a gente buscar saber quais são, a gente consegue tomar decisões melhores.
Tá certo, André. Quero te agradecer por esse papo aqui na CBN. Um ótimo dia.
Nada, muito obrigado.
Nós conversamos com o psicólogo André Sena Machado, falamos sobre a geração beta, desafios e oportunidades. Agora são 9 horas e 52 minutos.